Depois de quase 6 meses com as escolas fechadas, a maior parte dos estados brasileiros ainda não tem previsão para quando os alunos vão voltar a ter aulas presenciais. Hoje, 2 estados começaram a ensaiar esse retorno, mas a adesão foi baixa. O que se desenha é uma volta lenta, pouco uniforme, que mostra como é incerto o horizonte da educação na pandemia do novo coronavírus. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020. Dia em que entrou em vigor a autorização da retomada de atividades presenciais nas escolas em 2 estados. É o caso de São Paulo e do Rio Grande do Sul. A liberação não foi total e se deu com várias restrições e exigindo certos critérios sanitários das cidades. Mesmo entre os municípios que cumpriam essas regras, a adesão foi baixa. E a decisão final ficou com os pais, que, segundo diferentes pesquisas, se opõem a mandar os filhos para a escola nesse momento.
Em São Paulo, o governo estadual liberou que escolas reabram para atividades de reforço e acolhimento, começando hoje com menos de 35% dos alunos em sala. As aulas, mesmo, estão previstas só para outubro. A autorização só vale para cidades que tiverem há mais de 28 dias na fase amarela do plano de reabertura, que é a terceira de 5 etapas até a retomada total das atividades. É uma classificação que leva em conta a evolução dos casos de Covid e o número de leitos disponíveis. Só que, além da liberação do Estado, as prefeituras também precisam decretar se a volta às aulas presenciais está ou não autorizada nas suas cidades.
A adesão não foi muito forte. O estado de São Paulo tem 645 municípios, mas só 20% deles disseram que iam fazer algum tipo de retorno hoje. A capital paulista, por exemplo, não está seguindo o cronograma. A prefeitura da cidade desistiu depois de fazer um inquérito sorológico em que testou parte dos alunos e viu que uma parcela alta tinha sido contaminada pelo vírus, mas ficou assintomática. Isso torna mais difícil identificar quem está com a doença e aumenta o risco de os alunos agirem como o vetor de transmissão da doença, mesmo sem saber. Em agosto, o prefeito Bruno Covas comentou esse problema.
Então nós estamos aqui falando da possibilidade de 2/3, de 2 a cada 3 crianças contaminadas com o vírus não apresentar nenhum sintoma. A escola coloca o medidor de temperatura na porta, ela não vai apresentar que está febril, não vai apresentar que está com febre, mas ela está contaminada com a mesma, às vezes, com a mesma carga viral de um adulto. Portanto, algumas medidas de restrição não serão aplicáveis.
Cidades do ABC Paulista, nos arredores da capital, também já disseram que não vão seguir o cronograma estadual da rede pública. Alguns municípios aí do estado, incluindo o interior, fizeram isso em relação à rede pública, mas permitiram que as escolas particulares abrissem. É o caso de Sorocaba. A volta às aulas na rede pública da cidade está prevista só para 2021, mas hoje algumas escolas particulares já receberam alunos. Reportagens mostram que esses colégios estão medindo a temperatura na entrada, perguntando aos pais se os filhos tiveram algum sintoma da Covid-19 e pedindo que os alunos levem máscaras para trocar ao longo do dia. De forma geral, há mais pressão de escolas particulares pela reabertura, porque o setor está sentindo um impacto financeiro forte na pandemia. Um estudo de um professor do INSPER aponta que metade dos colégios privados perdeu receitas desde o início da crise.
No Rio Grande do Sul, o governo estadual permitiu a volta de aulas da educação infantil a partir de hoje. Alunos mais velhos têm o retorno previsto mais para frente. Assim como em São Paulo, a autorização só vale para cidades que estão numa fase mais avançada do plano de retomada. E as escolas têm que funcionar com a ocupação reduzida, no caso, com 50% dos alunos. E também como em São Paulo, a maior parte dos municípios não adotou a liberação. A capital, Porto Alegre, não entrou porque não está na fase necessária no plano estadual de reabertura. Mas mesmo entre as cidades que podiam, a adesão foi baixa nesse primeiro momento.
Em ninguém está obrigando a ninguém a voltar. Isso é muito importante compartilhar e a gente tem dito sempre. Então, o que está se fazendo hoje é exatamente isso. Compartilhando autonomia com os gestores municipais, dando a eles o direito de decidir se a sua rede volta, se autoriza a rede privada e assim por diante. Os pais têm um momento de ter sua decisão. Eu quero que o meu filho volte em decorrência da vulnerabilidade, em decorrência da fragilidade do ensino remoto, que muitas vezes a criança também acaba não tendo contato, não tem interesse, a família também não consegue fazer com que essa criança ou esse aluno tenha um interesse um pouco mais intenso pela questão remota, que a gente sabe, dentro da comodidade das nossas casas. Então, são diversos fatores que nos fizeram dar autonomia aos gestores, às famílias, e dizer qual o momento que elas entendam que o seu filho deve voltar.
Esse é o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, o Faisal Karam, numa entrevista à Rádio Gaúcha hoje. Ele fala sobre a decisão da volta tá na mão dos prefeitos. E também toca num ponto que está se tornando recorrente no Brasil nessa retomada às aulas presenciais, que é a opinião dos pais. Em grande parte, a população está com medo de mandar os filhos para a escola. Uma pesquisa do Ibope, encomendada pelo jornal O Globo, publicada no fim de semana, apontou que mais de 70% dos entrevistados acham que a volta às aulas presenciais só deveria ocorrer quando houver uma vacina para o novo coronavírus. Esse resultado é parecido nas classes A, B e C.
Se tornou comum que prefeitos façam pesquisas próprias perguntando se os pais das suas cidades mandariam os filhos para as escolas agora ou não. No geral, uma maioria dos respondentes diz que preferem manter as crianças em casa. Isso fez várias cidades paulistas adiarem a reabertura, por exemplo. Quando se fala em governo municipal, vale lembrar que esse ano tem eleição para prefeito e para vereadores. Então, jogar esse cálculo para os pais é uma forma de medir a opinião da população sobre um assunto que se tornou muito polêmico. Hoje, no Brasil como um todo, só o Amazonas já retomou as aulas. Outros estados estão começando, como São Paulo e Rio Grande do Sul, e alguns têm datas marcadas para isso. Cerca de 20 dos 27 não tem nem previsão. Mas mesmo com essas definições, está claro que esse retorno não vai ser uniforme no Brasil. Vai depender de decisões locais. Em vários casos, essas decisões vão liberar a rede privada, mas não a pública. E no fim das contas, a decisão final vai ser das famílias.
Os estados brasileiros estão com as aulas presenciais suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus desde março. A interrupção aconteceu no mundo todo e chegou a atingir mais de 190 países. Hoje, estima-se que cerca de metade dos estudantes do mundo ainda seja afetada pela crise sanitária e 49 países estejam com as aulas presenciais interrompidas. No hemisfério norte, a pandemia pegou um pedaço das férias de verão entre um ano letivo e outro, e essas férias de verão costumam ser maiores do que as férias de meio de ano aqui no hemisfério sul, como no Brasil. Então, lá no hemisfério norte, o tempo parado de ano letivo foi menor do que aqui. Mas, globalmente, o impacto dessa paralisação vai ser grande no geral, segundo um relatório da OCDE, divulgado também hoje, terça-feira.
A organização, que é uma espécie de clube dos países desenvolvidos, calcula que a suspensão das atividades escolares pode levar a uma perda de, em média, 1,5% do PIB até o fim do século. A estimativa deles leva em conta a perda em relação à aquisição de habilidades, e o impacto disso na produtividade dos países. No geral, eles falam que os efeitos serão sentidos no médio e no longo prazo. Mesmo assim, eles reforçam que a retomada só pode ser feita com segurança, tendo protocolos claros e avaliação de risco para alunos e professores. O Brasil está só agora apresentando queda nos indicadores da pandemia, depois de quase 130 mil mortos e um longo período de estabilidade com números altos de novos casos e óbitos. A OCDE também destaca um desafio especial para o Brasil em termos de educação. Para ter segurança, é necessário que os alunos consigam manter uma distância de 1 a 2 metros entre eles nas salas de aula. E no Brasil isso é dificultado porque as nossas turmas nas escolas de ensino fundamental são maiores que na média no resto do mundo.
O impacto tende a ser generalizado pelo mundo, como a gente disse. Mas as desigualdades podem torná-lo mais forte em alguns lugares do que em outros. Isso ficou claro aqui mesmo no Brasil, quando se considera que alguns colégios e redes mantiveram aulas à distância e outros não, ou que alunos de baixa renda têm dificuldades de acessar a internet para acompanhar os estudos. No lançamento do relatório hoje, o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, destacou que é fundamental que os países se esforcem para garantir que a crise não exacerbe ainda mais as desigualdades. Para ele, isso vai passar pelo fortalecimento dos sistemas de educação como parte do planejamento para se recuperar da crise causada pelo novo coronavírus. A ver como isso vai se desenrolar aqui no Brasil.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre a volta das negociações em torno do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Tem dois pontos importantes que estão em discussão.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Lembra do Brexit? É capaz que muita gente tenha se perdido em tanto vai e vem nessa novela que teve início lá no ano de 2016 e que deve ter como desfecho a saída britânica da União Europeia. No último capítulo, ainda antes da pandemia, o Reino Unido tinha chegado a um acordo sobre os termos que deveriam reger esse divórcio combinado. Agora, na segunda-feira, teve início a oitava rodada de negociações, mas ao que parece, o premier britânico Boris Johnson passou esse intervalo tentando mudar algumas cláusulas do documento nos bastidores. Foi o jornal The Guardian que vazou telegramas secretos do governo nos quais Johnson e seus ministros falam de alterar dois pontos, fundamentalmente. O primeiro diz respeito à situação da Irlanda do Norte. O segundo trata de pesca. A questão da Irlanda é complexa, mas pode ser resumida assim. O país tem que sair da União Europeia junto com o Reino Unido, mas ao mesmo tempo não quer colocar barreiras alfandegárias físicas na fronteira com a República da Irlanda, que continua fazendo parte do bloco europeu. Os dois países dividem a mesma ilha, mas vão pertencer a mundos econômicos diferentes a partir do fim do ano. Esses telegramas, o premier britânico aparece discutindo a possibilidade de inflar artificialmente a produção do país, dando subsídios, como isenção de impostos, a empresas nacionais que podem fazer da Irlanda do Norte um trampolim desregulado para entrar produtos na União Europeia. Já no caso da pesca, Boris Johnson tenta preservar a todo custo um acordo de cotas que garanta privilégios aos pescadores britânicos no Mar do Norte, onde outros 8 países europeus também exploram o mercado pesqueiro. Como tudo que envolve o Brexit, esse novo capítulo também promete ser longo e confuso. A etapa atual da negociação deve durar mais 3 dias em Londres. O que sair daí deve tornar mais claro o panorama do desligamento britânico, se ele vai acontecer por bem ou por mal, e como ficarão as relações entre os dois lados depois disso.
Hoje, o ex-prefeito do Rio de Janeiro e candidato na eleição agora de novembro, Eduardo Paes, foi alvo de uma operação policial e acabou denunciado sob acusação de corrupção, entre outros crimes. A notícia vem para deixar ainda mais incerto o cenário eleitoral na cidade. O redator Guilherme Henrique, aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Guilherme, quais são as acusações que pesam contra o ex-prefeito?
A denúncia do Ministério Público do Rio acusa o Eduardo Paes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Essa denúncia, que tornou o ex-prefeito réu, foi aceita pelo juiz Flávio Tabaiana de Oliveira Nicolau. Bom, de acordo com o Ministério Público do Rio, Paes teria recebido pouco mais de 10 milhões de reais via Caixa 2, da Odebrecht, na campanha para a reeleição à Prefeitura do Rio em 2012. Os detalhes da operação foram obtidos a partir de delações premiadas de ex-executivos da empreiteira ao Ministério Público do Rio. Outras 4 pessoas foram denunciadas, incluindo o deputado federal Pedro Paulo, também do Democratas, que é o partido do Eduardo Paes, e que atuou como coordenador de campanha do ex-prefeito e hoje candidato. Bom, a defesa do Eduardo Paes afirmou em nota que ele está, entre aspas, indignado por ter sido alvo de uma ação de busca e apreensão numa tentativa clara de interferência do processo eleitoral, fecha aspas.
E como isso pode influenciar a corrida eleitoral para a prefeitura carioca?
Bom, o Eduardo Paes é o principal adversário do atual prefeito Marcelo Crivella nas eleições. Uma pesquisa Datafolha de dezembro de 2019 mostrou que o ex-prefeito liderava a disputa com 22% das intenções de voto, enquanto Crivella tinha só 9%. Segundo o professor Josué Medeiros, professor de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa denúncia tem um impacto decisivo para o Eduardo Paes, já que as denúncias de corrupção o colocam próximo de outros políticos investigados e presos na história recente do Rio de Janeiro, como o ex-governador Sérgio Cabral. O atual prefeito também é alvo de apurações, o Crivella, né? Apurações do Ministério Público no caso dos guardiões do Crivella, quando a TV Globo mostrou que o prefeito utiliza a estrutura ali da prefeitura para que servidores inviabilizem o trabalho da imprensa em frente a hospitais. Mas, para Luciana Veiga, que é professora de ciência política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o eleitorado do Crivella, formado em parte pelo bolsonarismo, tende a ser mais fiel ao seu candidato. No caso do Paes, segundo a professora, isso não acontece com tanta força.
Obrigado, Guilherme. Esse texto você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Do início da volta às escolas em alguns estados brasileiros, passando pela negociação do Brexit e terminando com o cenário eleitoral do Rio, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e Guilherme Henrique, edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.